jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente... 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta quem o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 16 de março, quinta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Novos nomes da lista de Janot são revelados e incluem mais o ministro de Michel Temer, além de governadores, deputados e senadores.
Manifestações contra as reformas da Previdência e trabalhista se espalham por 19 capitais brasileiras e pelo Distrito Federal.
Ex-presidente Lula participa de manifestação contra a reforma da Previdência e acusa Michel Temer de golpe.
Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de inquérito para investigar crime ambiental do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Presidente da Câmara dos Deputados admite que pode colocar proposta de anistia ao Caixa 2 em votação na Casa.
Governo do Rio de Janeiro confirma a primeira morte por febre amarela no estado.
Supremo Tribunal Federal decide que ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da PIS/COFINS.
Corte do Havaí suspende decreto do governo que restringe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de países com maioria muçulmana.
Partido governista vence as eleições parlamentares e deve ser reconduzido ao poder na Holanda.
Prefeitura de São Paulo quer transformar 2.000 moradores de rua em sorveteiros de parques da capital.
Com gol no último minuto, Palmeiras vence o Jorge Wilstermann por 1-0 pela Libertadores da América.
Já o Flamengo perdeu fora de casa para a Universidade de Chile por 1-0.
Na Argentina, Atlético Paranaense vence o San Lorenzo por 1-0.
Hoje a Chapecoense joga em casa contra o Lanús e o Santos recebe na Vila Belmiro o The Strongest com todos os ingressos vendidos.
Pela Copa do Brasil, São Paulo empata 1-1 com o ABC de Natal e avança para a quarta fase da competição.
No Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Criciúma por 3-2 e também se classificou.
Sem zebras, Cruzeiro, Internacional e Sport do Recife também vencem e avançam na Copa do Brasil. Hoje hoje às 7h15 da noite o Vasco enfrenta o Vitória.
Já às 7h30 da noite o Corinthians recebe na Arena o Luverdense, podendo até perder por um gol de diferença para se classificar. 5h04.
Repita.
5h04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, além da intensificação de uma região de baixa pressão atmosférica no norte da Argentina, se forma um sistema frontal pela costa da região sul, e isso organiza um corredor de umidade. Assim, tem previsão para chuva generalizada, com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento nos três estados do sul. A chuva também se espalha até o final do dia em Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso e também no oeste e sul do estado de São Paulo. Entre o Amazonas, Pará e Amapá, a chuva continua nua, intercalada com períodos de melhoria. Destaque para a capital Manaus, que recebe os maiores volumes acumulados. No Nordeste, a chuva volta a se espalhar por mais áreas da região, mas vem com baixo volume acumulado e concentrada no fim do dia. Na região metropolitana de São Paulo, a condição para a chuva é muito pequena e as temperaturas se elevam, com máximas já se aproximando dos 30 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da SOMAR Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
5h05.
Repita.
5h05, noite e madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiori.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5h05 agora, e um policial militar aposentado reage à tentativa de assalto, mata um bandido e fere outro na região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. O militar, um subtenente reformado, também acabou ferido no confronto, mas está fora de perigo. Ele foi abordado por volta de 9 horas da noite desta quarta-feira, na altura do número 3000 da Avenida Jacu Pêssego, próximo à Rua Guiche Xigueira, no bairro José Bonifácio. O PM seguia para casa em sua motocicleta, uma Honda XRE 300 cilindradas preta, quando foi abordado por dois bandidos que ocupavam outra moto, uma Yamaha XJ6 600 cilindradas, também preta e com queixa de roubo. Os suspeitos anunciaram o assalto e exigiram que o piloto entregasse o veículo, sem saber que se tratava de um policial. O militar reagiu sacando a pistola que carregava consigo e trocando tiros com a dupla. No tiroteio, os dois assaltantes acabaram sendo baleados e um deles morreu no local. Já o outro, mesmo atingido por 4 disparos, ainda tentou fugir a pé, mas perdeu as forças e caiu a poucos metros dali, na Rua Marieta Lara de Faria. Ele foi atendido por um resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Sapopemba, onde segue internado. Ferido em uma das pernas, o militar aposentado foi medicado no Hospital Santa Marcelina, naquela mesma região. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 53º Distrito Policial do Parque do Carmo e registrado no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Ok, Paulo, são 5h07.
Repita.
5h07. Rio de Janeiro, fala Rodrigo Viga.
Febre amarela faz a sua primeira vítima fatal do Rio de Janeiro. O estado registrou os dois primeiros casos oficiais da febre amarela silvestre, sendo que uma das vítimas morreu e outra foi internada com sintomas da doença no pequeno município de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio de Janeiro. Por conta dessas ocorrências, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu antecipar a vacinação em áreas estratégicas do estado para evitar o alastramento da doença. Os nomes das vítimas não foram revelados, mas se sabe que no último final de semana, um homem identificado como Átila Santos, de 38 anos de idade, morreu na cidade do interior de Casimiro de Abreu com sintomas de febre amarela silvestre. A morte suspeita deixou moradores assustados e levou o pequeno município a um estado de alerta. Muitas pessoas foram aos postos de saúde da cidade em busca de informações sobre a doença. Depois dessa confirmação dos dois casos de febre amarela em Casimiro de Abreu, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a doença em 24 cidades consideradas estratégicas. A previsão inicial era que a imunização em todo o estado começasse na última semana desse mês. O Ministério da Saúde vai entregar nesta quinta-feira o primeiro lote com 1 milhão de vacinas contra a febre amarela e essas vacinas serão distribuídas entre as cidades consideradas prioritárias. Fazem parte dessas áreas estratégicas de imunização 24 municípios que estão nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, dos Lagos e perto da Reserva Biológica de Poço das Antas. A ideia do estado é imunizar 12 milhões de pessoas em todo o Rio de Janeiro. Desde o começo do ano, o Rio vinha fazendo um cinturão, uma barreira de imunização em cidades vizinhas, próximas aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que já tinham registros da doença. Esse cinturão foi aumentando e agora não há outra alternativa senão imunizar todos os moradores do estado do Rio de Janeiro, principalmente, pelo menos neste primeiro momento, nessas 24 cidades estratégicas do Rio. Rodrigo Viega.
5:10.
Repita.
5:10.
Temperatura de 21 graus em São Paulo.
Pois não, Freitas. Agora espaço para Ellen Brown.
Em um estado em que chove pelo menos 9 meses do ano, falta água para os cerca de 1.000 homens que estão dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, palco do segundo maior massacre do sistema prisional brasileiro no primeiro dia do ano de 2017. Em meio à crise que deixou mais de 60 mortos dentro de penitenciárias de Manaus, o governo do estado do Amazonas renovou, sem licitação, o contrato com a empresa responsável por gerir estas unidades prisionais. Somente no ano passado, o executivo repassou à Humanizare pouco mais de 326 milhões de reais. O preso amazonense é um dos mais caros do país, custando quase 5 mil reais por mês, o dobro da média nacional. Ou seja, 2 meses e meio depois do registro de mortes por degola dentro das cadeias por causa de briga entre facções, nada mudou. Os dados são de um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que esteve na última semana visitando os complexos prisionais amazonenses. Conselheiro do CNJ, Rogério Nascimento, é o responsável por este grupo especial de monitoramento das prisões do norte do país, após os massacres do início do ano. Ouça o que ele encontrou.
Na minha visita da semana passada, eu não percebi nenhum sinal da administração penitenciária do Amazonas de mudar este quadro. Este quadro de gestão fracassada é um quadro que já está se reproduzindo há quase 10 anos. O governo do estado ficou refém desse modelo e ainda não se sensibilizou para a importância de modificá-lo. A situação de superlotação intocada, a situação do abastecimento de água insuficiente intocada, a situação da falta de um controle efetivo sobre quantos são os presos e quais são eles, continua intocada.
Preocupados com este quadro, que atinge também as prisões de todo o país, um grupo de juristas, advogados e entidades ligadas aos direitos humanos entregou nesta quarta-feira à presidente do STF um pedido de providências para o setor. Entre as soluções propostas para a área está a criação de uma espécie de teto carcerário, como explica o diretor da Escola de Direito da FGV, Oscar Vilhena Vieira.
Cada prisão tem um número máximo de presos que pode abrigar, e a cada nova prisão que é feita, você tem que liberar alguém. Ou seja, você estabelecer um limite e, portanto, forçar o sistema penitenciário e o próprio judiciário a exercer um crivo mais adequado, uma seleção mais adequada sobre quem deve e quem não deve ficar preso.
O grupo propôs ainda um pedido das defensorias públicas, que busca minimizar o impacto das facções dentro das cadeias. Seria a viabilidade para que réus primários que não tenham atuado com violência e que também não integram organizações criminosas possam cumprir pena fora dos presídios.
5:13.
Repita.
5:13. Para falar do peixe, Rafael Tebas.
Pois é, o elenco do Santos treinou nessa quarta-feira no CT Repelé e mistério total na Vila Belmiro. Treino fechado à imprensa, então não se sabe o Santos que vai encarar o The Strongest da Bolívia pela Copa Libertadores da América nessa quinta-feira às 21h45. Então as dúvidas permanecem. No ataque, Bruno Henrique ou colombiano Copete, na defesa, Lucas Veríssimo ou o zagueiro Kleber. Ricardo Oliveira e David Braz, no entanto, estão confirmados e, claro, Lucas Lima e Renato também vão para o jogo. E a Vila estará totalmente lotada. todos os ingressos foram vendidos, cerca de 11 mil entradas. E Vitor Ferraz falou sobre exatamente essa informação, o Santos com apoio de seu torcedor.
É o grande jogo assim, dos meus sonhos desde que eu cheguei aqui no Santos, né? É jogar a Libertadores da América. Eu sempre falei nas minhas entrevistas que era meu sonho colocar o Santos de volta na Libertadores e agora jogar dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, eu tenho certeza que vai estar lotada. É, contra o líder, né, da nossa chave. A gente sabe que uma vitória nos coloca no, na liderança da competição. Então a gente espera que a torcida que vá nos apoie o tempo inteiro, porque a gente vai deixar tudo que a gente tem dentro do campo.
Aí, portanto, o Vitor Ferraz em contato com a imprensa. O Santos que encara o The Strongest da Bolívia nessa quinta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores da América. Agora, caso Neymar, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais concluiu que houve irregularidades na transferência de Neymar para o Barcelona em 2013, mas assinada somente de modo oculto 2 anos antes, em 2011. Na operação, o clube espanhol pagou 40 milhões de euros para a empresa do pai do atacante. No entanto, a multa de 189 milhões de reais aplicada pela Receita Federal cairá, mas não há ainda cálculo atualizado. Os advogados de Neymar irão recorrer.
Cinco horas, 15 minutos.
Repita.
5:15.
Michel Temer discute a reforma política com presidentes da Câmara, do Senado e do TSE.
Os representantes dos três poderes reconhecem a urgência de reformar o sistema político partidário.
Conforme nota divulgada, ao final do encontro, os objetivos são racionalizar o sistema político e reduzir o custo de campanhas.
E o fortalecimento institucional das legendas e a maior transparência e simplificação das regras eleitorais.
Senado aprova alterações no Marco Civil da Internet e proíbe operadoras de estabelecer franquias de dados nos serviços de banda larga fixa.
O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
A banda larga fixa é instalada em imóveis por meio de linha telefônica fixa.
A proibição de limites não vale para a internet móvel usados em tablets e smartphones.
Manifestantes ocupam prédio principal do Ministério da Fazenda em Brasília.
A invasão se deu no fim da madrugada desta quarta-feira e se estendeu até o meio da tarde.
Entre os motivos do protesto estava a proposta de reforma da Previdência em tramitação no Congresso.
Os manifestantes saíram do prédio pacificamente, mas deixaram um rastro de destruição com vidros quebrados, paredes pichadas e portas arrombadas.
Câmara Municipal de São Paulo anuncia o corte de salários de 300 funcionários que recebem mais do que o teto legal.
São 141 funcionários da ativa e 160 inativos que ganham acima de R$ 24.165,87 por mês.
Presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, disse que a medida obedece à resolução do STF, que determinou o teto constitucional.
Enquanto os vereadores paulistanos ganham R$ 15.031, a funcionários da ativa que recebem mais de R$ 60.000 por mês.
Cova com mais de 250 crânios humanos é descoberta no estado de Veracruz, no México.
A descoberta macabra seria de vítimas assassinadas pelos cartéis de drogas nos últimos anos.
A polícia mexicana confronta os restos mortais com um banco de dados de desaparecidos para tentar a identificação.
O achado resultou do trabalho de um coletivo formado por parentes de desaparecidos interessados em saber o paradeiro deles.
Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, será investigado por crime ambiental.
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, autorizou a apuração de problemas na drenagem em área de mangue no Rio Grande do Sul.
Padilha é suspeito de destruir uma área de preservação permanente para a construção de um parque eólico financiado pelo BNDES.
A pena prevista para o crime é de 1 a 3 anos de prisão, mais o pagamento de multa.
Polícia Civil do Rio de Janeiro conclui inquérito sobre acidente com carro alegórico da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que deixou 23 feridos.
Ao todo, 4 pessoas foram responsabilizadas pelo acidente, incluindo o motorista, que não tinha visibilidade após a entrada no sambódromo.
Os demais acusados são engenheiro Edson Gaspar e diretores de carnaval e de alegorias da escola.
O grupo é acusado de imperícia, imprudência e negligência.
Presidente da Câmara dos Deputados admite a possibilidade de pôr em pauta a anistia à Caixa 2.
Nas palavras de Rodrigo Maia, o projeto precisa ter nome, sobrenome, endereço fixo e apoio dos partidos.
Explica que sem isso, como se tentou no ano passado, a sociedade fica sem saber o que é.
O deputado ressalva que as declarações não significam que ele vá colocar o tema em pauta e que não foi procurado por ninguém para tratar do tema.
Deputado Tucano se elege presidente da Assembleia Paulista com 88 dos 94 votos.
Com a eleição de Cauê Macris, filho do também deputado Vanderlei Macris, o PSDB fica à frente do Legislativo por mais 2 anos.
Os outros candidatos, Raul Marcelo do PSOL e Carlos Néder do PT, tiveram 2 votos cada.
Houve 2 abstenções.
Manifestações contra reformas da Previdência e trabalhista tiveram lugar em ao menos 23 capitais.
Nesta quarta-feira, os transportes públicos foram paralisados e vias bloqueadas em várias cidades.
Em alguns estados, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, professores da rede pública decretaram greve por tempo indeterminado.
Em Brasília, a manifestação incluiu a ocupação do Ministério da Fazenda, onde ocorreram atos de vandalismo.
Capital da Alemanha, Berlim, acumula 6 ataques com ácido sulfúrico a mulheres desde dezembro.
No último caso, a vítima escapou ilesa e conseguiu descrever para a polícia o agressor, que se deslocava de bicicleta e usava roupas pretas.
O ácido sulfúrico é usado principalmente em baterias de automóveis.
O caso remete ao ocorrido recentemente em São Paulo, onde desconhecido espetava mulheres com agulha de seringa hipodérmica.
5:21.
Repita.
5:21.
Repórter Carolina Ercolim.
A ação que pede a legalização do aborto terá como relatora a ministra Rosa Weber, do STF, que já se mostrou favorável à liberação em outras ocasiões. No ano passado, quando acompanhou outros ministros e concedeu liberdade a médicos acusados de realizar aborto em uma clínica clandestina no Rio, e ainda quando votou a favor da legalização do aborto de fetos anencéfalos em 2012, citando o direito de escolha da mulher. O PSOL e o Instituto de Bioética Anis, que propuseram essa ação na semana passada, celebraram o resultado da escolha da relatora, feita por meio de sorteio, nesta quarta-feira. Em suma, o texto autoriza a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação e argumenta que a proibição do aborto afronta preceitos fundamentais da Constituição Federal, como o direito das mulheres à vida, à dignidade, à liberdade e à igualdade e também à saúde. Uma das advogadas que assinaram a ação, Gabriela Rondon, destaca que a criminalização leva muitas mulheres a recorrer a práticas inseguras, provocando mortes. 500 mil só em 2015.
Se nós fazemos as contas, dá aproximadamente 1 mulher por minuto que fez um aborto em 2015. Isso mostra como o aborto é um evento comum e como a cada minuto mulheres estão se submetendo, especialmente aquelas em condições de maior vulnerabilidade, estão se submetendo a condições perigosas à sua vida e à sua saúde.
Porque, segundo o Instituto, essas mulheres têm menos conhecimento e recursos para evitar a gravidez e menos meios para pagar por métodos abortivos mais seguros, ainda que clandestinos, como clínicas particulares, por exemplo. Outro ponto levantado pela deputada Luiza Erundina, do PSOL, é a desatualização da lei brasileira. Hoje, só é permitida a interrupção da gestação em 3 casos. Se a mulher corre risco de morrer por causa da gravidez, se a fecundação ocorreu por estupro ou se o feto é anencéfalo.
Ela tem a liberdade, a autonomia, o poder de decisão sobre si mesma. Ela tem os direitos sexuais, devem ser garantidos seus direitos sexuais e reprodutivos. E, no entanto, o Código Penal da década de 40 continua com esse entendimento. Então, é bom que esteja na mão de uma ministra, de uma mulher moderna, uma mulher atual. Então, isso aumenta, evidentemente, as chances de aprovação dessa ação de descumprimento de preceito fundamental.
A coordenadora do Movimento Brasil Sem Aborto, Odília Milhomens de Azevedo, lamenta que Rosa Weber tenha assumido a relatoria da ação.
Essa interpretação de que até os 3 meses de gestação não existe vida. E nós sabemos, a medicina já está farta de comprovar que a vida começa na concepção. É na concepção que inicia o DNA de todo ser humano. Então, nós acreditamos que estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Há uma inversão de valores tremenda, em que a vida passou a ser totalmente banalizada.
Não é possível saber quanto tempo levará para o processo ser julgado, mas é a relatora quem ditará o ritmo do processo. É Rosa Weber também que dará o primeiro voto e avisará a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que já é possível pautar o julgamento.
Jovem Pan! 5 horas 24 minutos.
Repita.
5h24. E o Corinthians, hein, André Ranieri?
E o Corinthians nesta quinta-feira tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Luverdense na Arena em Itaquera, jogo de volta, né? Na ida em Cuiabá, vitória corintiana por 2-0, praticamente já está assegurado na quarta fase da competição. Não terá o zagueiro Balbuena, teve uma lesão na coxa, está fora da partida contra o Luverdense e também do jogo do final de semana pelo Campeonato Paulista. Pedro Henrique será titular na equipe do técnico Fábio Carilli. Mas nas últimas horas, um assunto que chamou atenção no Corinthians foi o afastamento de Christian. Né? O jogador deu algumas declarações que não agradaram a diretoria e com isso, em comum acordo, né, tanto do diretor de futebol Flávio Adalto, o gerente Alessandro Nunes, presidente Roberto de Andrade e também o técnico Fábio Carilli, todos decidiram pelo afastamento de Christian. Vamos ouvir então o que disse o Flávio Adalto e também o Alessandro Nunes sobre isso.
Essa é uma decisão conjunta. Antes de ela ser tomada e divulgada, a gente teve uma reunião com o técnico Fábio Carilli. A gente tinha lá uma série de informações que nos levaram a isso e a esse afastamento, não em função de uma entrevista específica, e sim talvez de um comprometimento de uma posição do clube que passou a ter uma série de jogadores para a mesma posição e não vinha havendo possibilidades do aproveitamento dele.
Me surpreende um pouco também o fato do Christian, por toda a história dele no Corinthians, é um atleta que não chegou recentemente no clube, já esteve aqui, conquistou, teve títulos, né? Era para administrar uma situação como essa um pouquinho melhor, o fato dele não estar jogando, fazer como todos os outros que estão fazendo, que é se envolver com o trabalho e mostrar para o treinador dentro do campo e não publicamente ficar reivindicando alguma coisa. Isso realmente traz um desconforto muito grande.
Tá então Alessandro Nunes e Flávio Adalto falando sobre essa saída, esse afastamento, na verdade, de Christian, né? Vai continuar treinando no CT Joaquim Grava, mas em horários alternativos não terá contato com os demais jogadores corintianos. Para o jogo desta quinta-feira, diante do Luverdense pela Copa do Brasil, a equipe que vai a campo, Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel no meio de campo, um pouco mais à frente, né? Jadson, Rodriguinho, Maicon e Romero, que volta à equipe, né? Foi poupado na partida diante da Ponte Preta, e no ataque, Jô. Essa tendência deve ser mantido no ataque corintiano.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
5 horas 27 minutos.
Repita.
5h27.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, afirma que os pedidos de patentes bateram recorde em 2016 e que houve uma forte demanda nos pedidos de marcas registradas e de proteção de desenhos industriais. O Brasil registrou 568 pedidos de patente no ano passado, quase 5% a mais do que no ano anterior. Já Portugal teve um aumento de quase 15% entre 2015 e 2016, passando de 161 para 184. Pelo 39º ano consecutivo, os Estados Unidos lideram os pedidos de patentes mundiais com quase 25% do total de 233 mil. Logo atrás, aparecem Japão, China, Alemanha e Coreia do Sul. Os pedidos foram feitos principalmente nos setores de comunicação digital, tecnologia de computadores e de medicina e energia. No caso das marcas registradas, houve um aumento de 7,2% dos pedidos, chegando a 52.550. Os Estados Unidos também ficaram em primeiro lugar, seguidos pela Alemanha, França, China e Suíça. As solicitações de proteção de desenho industrial passaram de 18 mil, o que representa um aumento de quase 14% em relação ao ano anterior. A Alemanha lidera os pedidos, seguida pela Suíça, Coreia do Sul e os Estados Unidos. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Viaje pelos sabores de Portugal no restaurante A Bela Sintra. Um menu criado especialmente para o clima ameno da estação. Com pratos como robalo fresco braseado com purê de batata e aspargos e molho com pimenta rosa. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Cinco horas, 30 minutos.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de quinta-feira, 16 de março de 2017. São os últimos dias do verão. O outono vem se aproximando. É o Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky, Claro e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, agora as manchetes desta edição de quinta-feira, 16 de março de 2017.
Novos nomes da lista de Janot são revelados e incluem mais um ministro de Michel Temer, além de governadores, deputados e senadores.
Ao todo, 170 políticos foram citados nas delações da Odebrecht e serão investigados.
Presidente Michel Temer garante: a reforma da Previdência não vai tirar os direitos de ninguém.
Esta quarta-feira, 19 capitais brasileiras e o Distrito Federal sofreram os efeitos de manifestações contra o governo.
Senado aprova projeto que altera o marco civil da internet e proíbe operadoras de limitar serviço de banda larga.
Em 2016, a Anatel havia proibido a criação desse tipo de limite.
Delator da Andrade Gutierrez confirma que pagou propina para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em doação oficial à campanha de 2010.
Clóvis Primo, ex-diretor da empreiteira, alega que era difícil encontrar uma maneira de camuflar os repasses ilegais.
Presidente da Câmara dos Deputados admite que pode colocar proposta de anistia ao Caixa 2 em votação na Casa.
Rodrigo Maia, no entanto, ressaltou que o projeto precisa ter apoio dos partidos e um autor definido.
Itamaraty assina hoje acordo que isenta brasileiros e visto para entrar nos Emirados Árabes Unidos.
Turistas e quem possui visto de trabalho poderão permanecer no país por até 90 dias a cada ano.
Parlamentares podem apresentar emendas à proposta de reforma da Previdência até a sexta-feira.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu estender o prazo a pedido do PSB.
Governo corre risco de ficar sem propostas para todos os aeroportos em leilão que acontece hoje.
Previsão é de arrecadação de mais de 6 bilhões de reais, mas apenas 3 grupos manifestaram interesse na disputa por 4 terminais aéreos. A
Agência de Classificação de Risco, Moody's, reconhece melhor da economia brasileira e aumenta a perspectiva da nota de crédito do país.
Para o Ministério da Fazenda, a avaliação da Moody's é um reconhecimento pelos recentes esforços na recuperação fiscal do país.
O governo quer elevar o tributo da gasolina e do diesel para atingir a meta fiscal deste ano.
A elevação do PIS/COFINS sobre o combustível pode garantir a arrecadação de até 3 bilhões de reais.
Estados Unidos planejam enviar 1.000 soldados para o contra o Estado Islâmico na Síria.
Tropas iriam ajudar combatentes sírios na retomada de Raqqa, cidade considerada capital dos terroristas.
Odebrecht pode ficar inadimplente no Peru.
Após confisco de 30 milhões de dólares no país, credores e fornecedores correm risco de não serem pagos a partir de abril.
O governo de São Paulo quer privatizar a linha 2 verde do metrô.
O objetivo da parceria é viabilizar a expansão do ramal até Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista.
Sem Gabriel Jesus, Manchester City perde para o Mônaco por 3-1 e está eliminado da Liga dos Campeões da Europa.
O Atlético de Madrid empatou em 0-0 com o Bayer Leverkusen e se classificou para a fase de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.
5:34.
Repita.
5:34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Agrotóxicos, defensivos, agroquímicos, tem muita coisa atrasada aqui no Brasil e muita confusão. E o primeiro vilão é a legislação. Semana passada tivemos a 12ª reunião da Comissão Especial de Defensivos Fitossanitários da Câmara Federal. A presidência foi da deputada Tereza Cristina Correia da Costa Dias e estiveram presentes técnicos de Estados Unidos, Canadá e Austrália. A doutora Anitta Gutierrez, do CEAGESP, presente, nos relata a síntese de 3 grandes e enormes diferenças na legislação daqueles países com o Brasil sobre agrotóxicos. Primeira diferença: no Brasil, apenas fabricantes defensivos podem solicitar o registro. Isso envolve altas taxas e custos. São testes exigidos nos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente e Saúde. Além disso, demora de 3 a 8 anos para obtenção do registro. Essa legislação ultrapassada afasta muitas empresas médias e pequenas internacionais e prejudica substancialmente os setores da hortifruticultura. E como é nos Estados Unidos, Canadá e Austrália? Lá, o agricultor é o principal demandante do registro. O governo toma conta e a demora é de 24 meses para um novo ingrediente ativo. Na Austrália, tem um app nos celulares que os agricultores solicitam registros e obtêm respostas em até 8 meses, veloz e eficaz. A segunda grande diferença sobre os agrotóxicos é que nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, o registro é feito por ingrediente ativo, o que aumenta o número de empresas e diminui o custo. Aqui no Brasil, é pela marca comercial, ou seja, marca a marca, para o mesmo ingrediente ativo, coisa burra. E a terceira grande e gigantesca diferença é que nesses países existem os comitês de defesa e promoção do produto agrícola, que fazem estudos e orientam cada categoria de produto agrícola, inclusive a respeito dos defensivos, dos agrotóxicos ou agroquímicos, como você prefira chamar. Ou seja, lá fora é empreendedorismo mesmo e com cooperativismo. Aqui ainda, burocracia e demorologia. Tudo demora e fica caro, além de prejuízo para quem planta e para quem consome. Está na hora de copiar o que é moderno, funciona e está sendo praticado em Estados Unidos, Austrália e Canadá. Agrotóxico, coisa séria demais para não mudar imediatamente na legislação. A hora do agronegócio, o alimento do futuro. José Luiz Tejon.
Agora 5:36.
Repita.
5:36. As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quinta-feira. Folha de São Paulo, protestos contra reformas de Temer ocorrem em 19 capitais. Ao menos 19 capitais e o Distrito Federal tiveram protestos nesta quarta-feira contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária do governo de Michel Temer. Os atos foram convocados por entidades e sindicatos de várias categorias. O dia também foi marcado por paralisações no transporte público. Em São Paulo, o ex-presidente Lula participou de ato na Avenida Paulista e discursou contra o que chamou de fim das conquistas dos trabalhadores. No Rio de Janeiro, houve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar. De Fortaleza, O Povo, reforma da Previdência, lista de Janot e protestos pressionam o Congresso. De Curitiba, Gazeta do Povo, governador Beto Rich está na lista de Janot entregue ao STF. Com a inclusão de seu nome na chamada segunda lista de Janot, o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, pode entrar na mira do Superior Tribunal de Justiça pela segunda vez, apesar de ainda não se saber em que circunstâncias o político foi citado em um dos 320 pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República ao STF, a partir das delações da Odebrecht. De Florianópolis, Diário Catarinense. Delações atingem pelo menos 3 governos. De Recife, Diário de Pernambuco. Um grito de não às reformas. Da Capital Federal, Correio Brasiliense. Lista de Janot complica ao menos 6 políticos do Distrito Federal. Na relação das 211 petições que o Procurador-Geral da República enviou ao STF, com nomes que devem ser investigados em outros tribunais por não terem foro privilegiado, estão 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR. O ex-vice-governador Tadeu Filippelli, do PMDB, o ex-senador Jim Argel, o ex-deputado federal Geraldo Magela, do PT, e o deputado distrital Robério Negreiros, do PSDB. A expectativa é que nos próximos dias, quando for levantado o sigilo das delações da Odebrecht, apareçam novos nomes da política local na lista da Lava Jato. Do Rio de Janeiro, Globo. Estado do Rio confirma a primeira morte por febre amarela. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio confirmou nesta quarta-feira os 2 primeiros casos de febre amarela no estado, entre eles a primeira morte. As ocorrências foram registradas em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, em 2 homens sem histórico de viagens para regiões com circulação comprovada do vírus que transmite a doença. Atualmente, o estado registra 36 casos suspeitos desta doença. O estado de São Paulo, governo estuda aumento de tributo de gasolina e diesel. A elevação de PIS e COFINS sobre gasolina e diesel é a alternativa de alta de tributo considerada mais viável pela área técnica do governo para ajudar no cumprimento da meta fiscal de 2017. A medida pode garantir a arrecadação extra de R$3 bilhões. Apesar da promessa de Temer de não elevar a carga tributária, a elevação de impostos é discutida pela equipe econômica como forma de ajudar a tapar o buraco detectado nas contas. De Porto Alegre, Zero Hora. Leilão pode destravar obras de ampliação do Salgado Filho. O futuro do aeroporto Salgado Filho será conhecido nesta quinta-feira, quando forem reveladas as propostas da iniciativa privada pelo controle do principal terminal gaúcho nos próximos 25 anos. O primeiro leilão de aeroportos do governo Temer terá ainda disputa pelos terminais de Florianópolis, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, e Salvador, na Bahia. E de Belo Horizonte, estado de Minas, os fantasmas que nos assombram. Enquanto o novo vazamento de rejeitos de minério polui rios e ameaça a represa, doenças do Aedes continuam se alastrando e parte da obra viária mais importante para o estado volta à estaca zero.
5 horas 41 minutos.
Repita.
5:41.
Temperatura de 20 graus agora em São Paulo.
O tricolor paulista, Daniel Lian.
O São Paulo empatou com o ABC em 1-1 pela Copa do Brasil. Márcio Passos marcou para a equipe potiguar, enquanto Cueva, que retornou à equipe do Morumbi, marcou para o São Paulo. Rodrigo Caio saiu contundido no primeiro tempo e não deve ser preocupação, já que o departamento médico diz que apenas os exames vão detectar, mas superficialmente não deve ter ocorrido nada grave. Na próxima rodada, a equipe do técnico Rogério Ceni volta a campo quando enfrenta o Ituano pelo Paulistão no Morumbi.
5 horas 41 minutos, agora vamos ouvir o comentário de Bruno Prado. Bom dia, Bruno.
Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O São Paulo conquistou sua classificação na Copa do Brasil, empatou com o ABC em Natal. Não foi uma grande partida. O São Paulo já teve melhores momentos nesta temporada, mas foi o suficiente para garantir a classificação. Cueva, mais uma vez, como destaque, fez o gol que deu tranquilidade ao São Paulo. Eu comentei esse jogo com o Beto Saad. Bom dia, Beto. São Paulo não jogou bem, classificou e tem a expectativa de uma evolução ao longo da temporada. Acho que é normal que o time oscile, é um início de trabalho, esses altos e baixos ainda vão acontecer muito, né, Beto?
É, bom dia para você, Bruno, bom dia para os craques do Jornal da Manhã. Sem dúvida alguma, o São Paulo jogou o suficiente para reter aquele ímpeto do time do ABC de Natal, que é um time fraco tecnicamente, mas deu um trabalho, São Paulo cadenciou o jogo, conseguiu controlar. São Paulo vem de uma derrota dura, né, para o Palmeiras, 3-0, mas mesmo assim entrou em campo com Cueva, que não jogou, Bruno Prado, no sábado contra o Palmeiras e deu uma movimentação absolutamente diferente. Muito pouco, é bem verdade, como você mesmo destacou, mas o suficiente para empatar e avançar na competição. Agora, o Denis foi bem, hein? Foi bem hoje, né? Foi bem ontem, perdão, Bruno.
Fez sim, fez uma boa partida, uma bela defesa numa cabeçada. Depois foi seguro quando foi exigido, bolas cruzadas, ele saindo bem. Foi uma boa partida do Denis, né? Infelizmente, ele é um cara que
está marcado. Você acha que o torcedor vai lembrar?
Não, não vai. E a primeira falha ou possível falha será lembrada com muita força. É uma pena. Claro que o Denis também errou muitas vezes, né? Em alguns jogos, realmente, ele sofreu críticas justas, mas é um cara que, não digo nem que não pode errar, não pode nem parecer que errou, que já as críticas são muito fortes em cima dele. E, dificilmente, acho que ele vai ter tranquilidade para trabalhar no São Paulo, assim, com uma sequência de jogos. Você daria chance ao Renan, por exemplo, ou não? Você daria mais oportunidades ao Denis, ao próprio Sidão, que também falhou algumas vezes no ano?
Eu acho que, dentro do jeito Rogério Ceni de ser, ele vem aproveitando muitos garotos da base. Acho que esse vai ser, essa vai ser a espinha dorsal do ano de 2017. A base sendo privilegiada, Lianco jogou hoje, o Luiz Araújo vem bem, o próprio João Schmidt, ou seja, o Lucas Fernandes que entrou durante a partida. Eu acho que o São Paulo realmente vai ter isso. E, de repente, o Renan Ribeiro pode sim a ser aproveitado pelo Rogério Ceni nessas experiências. Você disse, é início de temporada, ele tem que extrair aquilo de melhor. E, de repente, meu craque Bruno Prado, o Renan pode se destacar e aí o Rogério Ceni fica mais tranquilo. Até porque Sidão e nem Denis são donos absolutos da camisa 1 do São Paulo.
Valeu, Beto. Um abraço. Bom dia.
Um abraço. Bom dia para você também.
Cinco horas 45 minutos.
Repita.
5:45.
Caixa 2 é a base de cerca de 30 pedidos de investigação enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal.
Segundo o site G1, das 320 solicitações protocoladas, 30 fatos foram enquadrados no artigo 350 do Código Eleitoral.
Dos 320 pedidos enviados por Rodrigo Janot, 83 dizem respeito à abertura de novos inquéritos.
Em meio às expectativas sobre a decisão do STF de autorizar ou não as investigações, congressistas articulam um projeto para anistiar o crime de Caixa 2.
Prefeito João Dória diz que cobrará imediatamente multas fixadas pela Justiça por paralisação de metrô e ônibus em São Paulo.
Duas liminares determinaram a cobrança aos sindicatos responsáveis pela paralisação em protesto contra reformas nesta quarta-feira.
O TRT determinou o pagamento de R$ 300 mil de multa caso 100% da frota de ônibus não circulasse a pedido da SPTrans.
Já a Fazenda Pública fixou o pagamento de multa de R$ 5 milhões por hora em que não circulassem ao menos 70% dos ônibus.
O prefeito insistiu que a decisão judicial tem de ser respeitada e criticou os sindicatos responsáveis pela paralisação.
Dória disse que não cortará o ponto de servidores municipais que faltaram ontem por falta de transporte, pedindo que empresários façam o mesmo.
Um sortudo de Campina Grande, na Paraíba, acerta sozinho as 6 dezenas da Mega Sena e fatura o prêmio de R$ 5.800.000.
Os números sorteados nesta quarta-feira foram 10, 13, 33, 35, 36 e 42, repetindo 10, 13, 33, 35, 36 e 42.
A Quina teve 43 ganhadores que vão levar o prêmio de R$ 38 mil cada um.
Outros 4.556 apostadores acertaram 4 dezenas e vão ganhar R$ 513 cada.
Manifestação contra a reforma da Previdência termina com uma mulher ferida no centro do Rio de Janeiro.
No início da noite desta quarta-feira, mascarados com rojões entraram em confronto com guardas civis que usaram bombas e gás e balas de borracha.
Mônica Lima, de 50 anos, teria levado um chute de um agente municipal na perna e foi encaminhada ao Hospital Souza Aguiar.
O tumulto transformou o centro do Rio de Janeiro em uma praça de guerra e fechou as estações do metrô da região.
Justiça Federal do Havaí barra decreto anti-imigração do presidente norte-americano Donald Trump.
Com a liminar, o processo está suspenso em todos os Estados Unidos, mas a Casa Branca ainda pode recorrer.
Mais de 10 estados do país entraram com ações na Justiça Federal, afirmando que o decreto, com base em nacionalidades, é discriminatório.
O Havaí argumentou que a decisão de Trump impede cidadãos havaianos de receberem parentes da Líbia, Sudão, Somália, Iêmen, Síria e Irã.
Governo de São Paulo estuda privatizar a linha 2 verde do metrô.
A ideia é que a iniciativa privada possa viabilizar a construção de 13 estações, da Vila Prudente até a rodovia Dutra, segundo a Folha de São Paulo.
Com licenças ambientais emitidas em 2012, as obras de expansão do ramal têm sido adiadas desde 2015.
O governo paulista se concentra na ampliação da linha 5 Lilás até a estação Santa Cruz, que também terá a operação entregue à iniciativa privada.
Presidente Michel Temer diz que reforma previdenciária não vai tirar o direito de ninguém.
A proposta em tramitação no Congresso se destina a evitar que o INSS entre em colapso, afirmou.
Apresentamos um caminho para salvar a presidência. Os benefícios dos aposentados de hoje e dos jovens que vão se aposentar amanhã.
E indagou, será que isso é para tirar direito das pessoas?
Pessoas que têm filhos vivem, em média, 2 anos a mais que as demais.
A conclusão é de estudo do Instituto de Medicina Ambiental de Estocolmo, na Suécia.
Foram analisados dados sobre a longevidade de mais de 1.400.000 pessoas, homens e mulheres, nascidos entre 1911 e 1925.
O sexo dos filhos não se confirmou como fator relevante para aumentar a expectativa de vida, nem o casamento.
5,50.
Repita.
5 horas e 50 minutos.
Brasília.
Repórter Luciana Verdolim.
O governo federal formalizou ontem um repasse ao governo aqui do Distrito Federal de 55 milhões de reais para a captação das águas do Lago Paranoá. O Distrito Federal enfrenta a pior crise hídrica de sua história. Enfrenta também um racionamento de um dia por semana, o que pode se estender para 2 dias se o nível dos reservatórios não se recuperar. O governador aqui do Distrito Federal garante que a captação de águas não vai prejudicar o Lago Paranoá.
Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o Lago Paranoá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. Já existe um outorga, né, de 2.800 litros por segundo, portanto, nós estaremos retirando apenas 25% daquilo que é autorizado pela DASA em relação ao Lago Paranoá.
A ideia é utilizar a água retirada para abastecer as regiões vizinhas. A água que seria utilizada por essa população será remanejada para o reservatório do Descoberto, onde, apesar do racionamento, o nível se mantém na marca dos 23%. De Brasília, Luciana Verdolim.
Cinco horas, 51 minutos.
Repita.
5:51. E o Palmeiras, hein, Márcio Espímpolo?
No sufoco, ontem, o Palmeiras venceu o Jorge Wilstermann pela Libertadores da América. E nos acréscimos já do árbitro Mina, os bolivianos reclamam de impedimento, mas o Palmeiras conseguiu, com muito sofrimento, os 3 pontos e é líder do seu grupo. Vai ficar quase um mês na liderança, porque só jogará no dia 12 de abril contra o Peñarol, também na Arena. Não jogou bem o Palmeiras, nem parecia aquele Palmeiras do jogo contra o São Paulo, também jogando na sua casa. Teve dificuldades, o time boliviano veio muito retrancado, jogando sempre, marcando duro, fazendo muitas faltas, fazendo a linha de impedimento, e o Palmeiras sofreu para vencer. Com gol de Mina já no finalzinho, uma vitória muito importante. A torcida, que lotou o estádio, sempre teve muita paciência. Em nenhum momento vaiou o time na arquibancada. E isso foi importante, segundo o técnico Eduardo Batista.
Eu acho que a equipe, a mesma sensação que nós tínhamos ali dentro, que nós íamos conseguir fazer o gol, íamos ser vencedores, nós conseguimos passar isso para o torcedor. Em nenhum momento, né, teve vaia, pelo contrário, empurrou o time até o último momento. E esse gol tem muito dessa torcida. Eu acho que você não pode, com o passado, né, com o campeão brasileiro ano passado, ou com um bom jogo para trás, você não vai convencer ninguém. É dentro do campo, é na hora. E nós fizemos isso hoje, os atletas, principalmente dentro do campo, né, mostraram entrega. Ganhamos quase todas as divididas, erramos, mas quando errou, pressionou e recuperou a bola, né, não se perdeu no jogo, e tudo isso a torcida viu.
O Palmeiras agora é líder do seu grupo com 4 pontos. No dia 12 de abril, jogará contra o Peñarol, também na Arena. E os jogos nesta primeira fase são os seguintes: depois do jogo contra o Peñarol, receberá novamente a equipe do Tucumã, só que no dia 24 de maio, fechando esta primeira fase. No dia 26 de abril, jogará contra o Peñarol fora de casa. No dia 3 de maio, sai para jogar contra o mesmo Jorge Wilstermann. Fecha essa primeira fase jogando no dia 24 de maio. No domingo, tem o clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Vitor Hugo, que foi suspenso por 2 jogos pela cotovelada em Pablo no clássico contra o Corinthians, está fora do clássico do final de semana.
Agora, 5 horas e 54 minutos, vamos ouvir o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, e mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Deu Palmeiras ontem contra o Jorge Wilstermann. Não foi uma grande partida, não foi uma grande atuação do Palmeiras. O torcedor foi para o estádio na expectativa de ver o Palmeiras repetindo o que fez no sábado contra o São Paulo, mas não foi assim. O time boliviano conseguiu quebrar o ritmo do Palmeiras, o jogo foi lento, o Palmeiras criou bem menos do que no jogo do último sábado e acabou conseguindo um gol apenas aos 50 minutos do segundo tempo. O que deixou dúvida com relação à posição do Mina, que foi o autor, mas o próprio Mina tinha sofrido minutos antes um pênalti que a arbitragem não marcou. Na somatória, o Palmeiras conseguiu um resultado que não dá para dizer que foi injusto, embora a expectativa fosse de um Palmeiras bem melhor e talvez até goleando a equipe boliviana. Mas cumpriu a parte dele. É líder do grupo, fez o que dele se esperava em termos de realização de pontos e, portanto, no todo, não há o que reclamar do time do Palmeiras.
5 horas e 55 minutos.
Repita.
5h55.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quinta-feira. De Madrid é o país. Holanda derrota nas urnas o populismo e a xenofobia. O Partido Liberal do primeiro-ministro Mark Rutte ganhou ontem as eleições na Holanda. Com 50% dos votos apurados, Rutte obteve 21,5% do total e 32% dos 150 assentos na Câmara, 9 a menos que há 4 anos, mas muito acima da formação xenófoba e eurófoba de Geert Wilders, que somava 13% e apenas 19 assentos, 4 a mais do que em 2012, ainda que a léguas do que algumas pesquisas previam. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, Rutte vence eleição parlamentar. De Paris, Le Monde, François Fillon, uma campanha na hora da suspeita. De Londres, The Guardian, alegações de dinheiro de eleições acima do limite atingem 20 parlamentares conservadores. Uma dúzia de policiais passou arquivos para o Crown Prosecution Service, que comprovam que pelo menos 20 parlamentares conservadores romperam os limites de gastos locais nas últimas eleições. Os promotores devem decidir se acusam os deputados ou seus agentes depois de uma investigação de 10 meses sobre o gasto do partido. The New York Times. Juiz federal bloqueia nova proibição de viagens aos Estados Unidos. Um juiz federal do Havaí emitiu uma ordem nacional na noite desta quarta-feira, bloqueando a proibição do presidente Donald Trump de viagens provenientes de partes do mundo muçulmano,
desferindo um duro golpe na política da Casa Branca e sinalizando que Trump tem de prestar contas à justiça sobre sua retórica aquecida contra o Islã. E de Buenos Aires, o Clarim. Vidal anuncia pagamento de incentivos aos professores que não fizeram greve. O governador falou publicamente para aprofundar sua estratégia contra os grêmios de docentes mais resistentes. Dará um bônus de R$1.000 aos professores que não aderiram à greve.
Jornal da Manhã da sua rádio, Jovem Pan, edição do dia 16 de março. São 5h58.
Repita.
5h58.